Oi, meu nome é Natália e este é o Na Telha.
Na Telha.
E aí, tudo pau? Como vocês estão? Aqui estou eu em mais um episódio deste podcast. Se juntar todos os episódios até agora, temos um total de 3 pessoas que ouviram. Não, mentira. Tá, até que bastante gente tá ouvindo, estou muito feliz por isso. Fico muito lisonjeada de algumas pessoas perderem 30 minutos do dia ouvindo eu falar um monte de baboseira. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz também. E é isto. Ah, eu preciso falar uma coisa. Agora eu vou fazer isso. Todo começo do podcast eu vou falar uma coisa totalmente irrelevante que ninguém quer saber, mas que pra mim é muito significativa. Ai, gente, eu comprei um umidificador de ar. Eu tô tão feliz com o meu umidificador de ar, gente, porque só quem tem rinite, sinusite e todos os ites vão entender o que é você acordar e conseguir respirar, sabe? Puxar o ar entrar nos seus pulmões de forma gostosa, sabe? E eu tô muito feliz. Ai, eu imagino quem já tem quem já tem umidificador de ar, a pessoa que já tem, ouvindo isso, pensando, nossa, que otária, é um bagulho tão besta. Pra mim não é, tá bom? Pra mim é um negócio muito significativo. Eu estou muito feliz com o meu liquidificador de ar. Ai, tá bom, parei. E outra coisa é... O assunto do dia nem é esse, mas eu vou falar porque eu fiquei revoltada com o bagulho. Que eu fui no mercado ontem e eu fui comprar mussarela. E a mussarela tava R$3,90 100 gramas. Falei assim, ah, beleza, tá mais barato do que no mercado lá perto de casa, que eu fui em outro mercado. Aí eu falei assim, moça, me vê 100 gramas então, R$3,90 tá pagável. Aí começa que ela me deu o negócio, deu R$5, né? Eu falei, moça, aqui tem mais de 100 gramas. Ela, ah, isso quer que tire? Eu falei assim, não, deixa, né? Tudo bem, o VR caiu, eu vou pagar 5 conto na mussarela, pelo menos eu tenho mussarela a semana inteira. Aí, beleza, tudo bom. Cheguei em casa, que eu fui abrir o negócio da mussarela, tinha 3 fatias de mussarela. Gente, eu não tô exagerando, tinha 3 fatias de mussarela. Ela cortou numa grossura que eu falei assim, amada! Nossa, gente, eu fiquei imaginando eu voltando no mercado, só pra ir lá e perguntar assim, eu sou uma piada pra você? Caralho. Enfim, o assunto nem é sobre isso hoje, o tema, né? Eu vou falar sobre o ensino fundamental / o ensino médio, que foi uma época bem determinante da minha personalidade, digamos assim, né? Eu acho que o ensino fundamental e médio, ele contribuiu muito a eu me tornar quem eu sou hoje, sabe? É muito doido, né? Começamos por... Eu estudei numa escola de bairro, né? Não era uma escola pequena, mas também não era uma escola enorme. Eu estudei lá se eu não me engano, da primeira até a quarta série. Só que não a quarta série inteira. Eu tinha meus amiguinhos lá, né? Eu tinha um mini crush, né? Pessoal com 9, 10 anos de idade tinha um mini crush na escolinha. Pois eu tinha um mini crush, gente. Eu olhava pra ele, meu coraçãozinho acelerava. Eu tinha medo da professora dele, porque assim, eu era da terceira série e ele era da quarta. E tipo assim, nossa, super mais velho. Eu com 9 anos, ele com 10. Meu Deus. E ai, gente, ser criança é tão engraçadinho, né? Tudo a gente acha que é o amor da nossa vida e tudo mais. Nem falava com o menino. O menino, além de ele ser meu mini crush na escola, ele era meio que meu vizinho. E meu pai ficava muito bravo, porque quando ele tava indo pra casa, ele parava no meu portão e gritava meu nome. E meu pai ficava muito bravo. Mas, ai, enfim, eu tinha um mini crush. E, ah, sei lá, vivi tempos felizes naquela escola. E só que por uma treta, meu pai acabou me mudando, né, de escola. Eu não lembro se foi exatamente por esse motivo, mas eu acho que sim. Aconteceu o seguinte, eu tinha uma amiguinha, né? E um belo dia, alguma coisa dessa menina, dessa minha amiguinha, sumiu. Não lembro o que que era, não lembro mesmo. E ela bateu o pé que tinha sido eu que tivesse pegado. E não, não tinha sido eu. Eu fiquei, tipo, comecei a chorar, né? Pensei, não fui eu, porque você tá me acusando, não sei o quê. Só que, pra piorar, a professora me acusou de ter pego. Gente, era uma criança com 9 anos de idade. E a professora me acusou de ter pego o negócio. Eu nem lembro o que era, não sei porque que a menina tava me acusando. Mas, sabe, eu tenho uns flashes, assim, dela, da menina chorando. E eu, tipo, por que que você tá fazendo isso? Chorando também. Aí eu acho que eu contei pro meu pai foi na escola, fez um auê e acabou me mudando de escola. Aquela escola, né, olhando pra trás hoje, ela era toda problemática, né, porque eu lembro também que tinha, algumas vezes, tinha uma sessão de pipoca, onde os pais iam com os filhos, né, pra assistir um filme, e um belo dia eu fui com a minha mãe, né, pra gente ver um filme, e quando chegando lá, o filme era Carandiru. Eu acho que foi na época que o Carandiru foi lançado, alguma coisa assim. E eu lá, com 8, 9 anos de idade, assistindo Carandiru, né? Saudável, né? Pro crescimento ali da criança, um rodo passando assim com um monte de sangue descendo a escada, assim, bem, bem, bem educativo. Só que não, né? Ironia modion aqui. Aí nisso eu mudei de escola. Aí na quarta série eu fui para o famigerado Almeida Júnior. Ah, eu vou tomar muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui agora, porque direta ou indiretamente, eu ainda tenho contato com todo mundo que estudou comigo. Porque o Guarujá, Barra Santos, é um ovo. Então, até quem não fala comigo, acompanha, sabe o que eu faço ou não. Então, e tipo, se alguém que conhece alguém vai comentar, então eu vou ser muito cuidadosa com as coisas que eu falo aqui, tudo pau. Mas é isso aí, na quarta série, na metade da quarta série, lembro que não era nem começo de ano, o meu pai me mudou de escola, né, meu pai e minha mãe me mudaram de escola, e eu fui pro famigerado Almeida Júnior, e aí eu comecei a ir pra escola de perua, era uma realidade totalmente diferente, né, porque eu morava num lugar bem, né, tipo, humilde, digamos assim, eu estudava num lugar onde tinham pessoas muito, muito humildes, assim, né, então, cheguei lá no Almeida, beleza, que, tipo, não tinha ninguém rico, milionário, mas era um pessoal totalmente diferente, né, mais filhinho de papai e tudo mais, e eu cheguei lá, né, toda humildezinha, na metade da quarta série, com os meus 10 aninhos nas costas, isso era 2005, então eu não tinha 11 anos em 2005. Aí beleza, meu primeiro dia de aula, quem estudou lá lembra que a gente tinha um negócio chamado projeto, que começava às 11 horas, às 11 horas começava o projeto, e no meu primeiro dia de aula, o projeto era fazer um negócio de Dia das Mães com chocolate, então todo mundo tinha levado leite em pó, leite condensado, e um monte de caralho a quatro para fazer um negócio pro Dia das Mães, e eu caí de paraquedas lá, não levei porra nenhuma, e eu fiquei só, né, tipo, tentando fazer amiguinhos e colando né, tipo, chegando junto, assim, nas carteiras e tudo mais. E aí eu lembro que tinha um menino, eu queria muito falar o nome dele, mas eu não vou falar, não. Tinha um menino que ele tinha um pote de chocolate em cima da mesa, ele pegou e colocou a mão aberta no pote de chocolate, eu acho que era chocolate com leite condensado, alguma coisa assim, e ele simplesmente depois colocou a mão na minha cara. Então, esse foi o meu batizado no Almeida Júnior. No primeiro dia, eu levei uma mão cheia de chocolate no meio da cara. Ele não me bateu, tá? Ele não me agrediu. Ele só, tipo, melecou toda a minha cara mesmo. E assim começou a minha vida no Almeida Júnior. E sobre o Almeida, tem muito, assim, o que contar. Era tirando o fato de que eu ficava alucinada, porque tinha dois recreios, né? Era um recreio, acho que às 9h30, que a gente tomava café. E um recreio meio-dia que a gente almoçava, alguma coisa assim, depois ia embora, né? E na escola que eu estudava, tipo, era um recreio, 9 horas e acabou. Ficava lá até, sei lá, meio-dia e ia pra casa andando. Nossa, eu lembro também no Almeida que eu fui expulsa, né? Eu sou cheia de ser expulsa dos bagulhos do desfile do dia 7 de setembro. Eu tava tadinha de mim, né, no caso, porque eu só fui responder um negócio que me perguntaram e o professor achou que eu tava conversando. Aí ele me expulsou do ensaio do desfile do dia 7 de setembro. Isso é uma lembrança que eu tenho, que me magoa muito. Eu queria muito encontrar esse professor hoje, sei lá, 15 anos depois, e falar assim, poxa, professor, lembra lá em 2005? O senhor foi muito injusto comigo. Eu queria muito ter esse reencontro e que ele ficasse muito, sei lá, e que ele pensasse, poxa, é mesmo, eu errei. A canceriana que não guarda mágoa, né? Imagina se guardasse. Não, mas aguardo sim, eu já falei isso, acho que no primeiro episódio. Aí, sobre o Almeida, é isso. Não tem nada de nossa. Eu estudava, mentia, conheci pessoas novas, né? Fiz amiguinhas. Conheci um pessoal que eu, tipo, tá na minha vida até hoje. E acabou, né? O Almeida, a gente foi para o Almeida 2, que virou o Dirce Valério Grácia. E, nossa, eu lembro quando o Almeida mudou pra Dirce, que a gente fez... A gente não, né? Sei lá, a molecadinha fez uma mini rebelião que começaram a colar cartaz nos banheiros. Não mude o nome da escola! Almeida Júnior pra sempre! Não sei o quê. E, tipo, eu fico lembrando desses bagulhos hoje. Eu fico, gente, qual a necessidade? Deixa eu mudar o nome do negócio. Mas eu tava lá participando, eu tava no meio. Não mude o nome, né? Cheguei lá, caí lá de paraquedas e tava lá lutando pelo nome da escola. Aí, beleza, fui pro Dirce. Fiz mais amizades, né? De, tipo, levei o pessoal da quarta série como minhas amiguinhas, meus amiguinhos, e fiz mais amiguinhos na quinta série. E, gente, era surreal, porque, tipo assim, era uma realidade totalmente diferente da minha. Porque até então eu era só uma menininha estudiosa que, sei lá, eu nunca fui de sair, minha mãe não deixava eu sair, tipo, né? Ficava bem presa, entre aspas, assim, em casa. Minha mãe sempre foi muito cautelosa nesse sentido. Então, sei lá, pra mim, o pessoal, sei lá, era um monte de criança, mas era um monte de criança descoladinha, né? Tinha um estilinho, ou era filhinho de papai, não sei. Assim, que nem eu já falei, era uma realidade totalmente diferente da que eu tinha vivido até ali. Então, eu real caí de paraquedas naquele mundo, né? Comecei pra escola de perua, então, tipo, sei lá, era muito doido. E aí ali eu comecei a meio que formar a minha personalidade, sabe? Porque, formar não, né? Porque eu tive várias crises de identidade nesse meio tempo, que eu já vou comentar cada uma, né? Mas era muito doido. E eu lembro que na época do Dirce, era na época que tava passando RBD, que por acaso o RBD dá um pau em High School Musical, tá? Um pau no cu de quem não concorda, porque RBD é RBD, né? RBD Forever, e High School Musical era chato pra cacete. Eu sei que muita gente vai falar que não, e isso aqui não era, era assim. High School Musical é muito chato, tá? RBD, rainha, High School Musical, nadinha.
Interrompemos a programação deste podcast para um anúncio oficial do editor.
Pode contratar outro funcionário!
Obrigado. Voltamos à programação normal.
E nessa época eu era Mia Colucci. Eu era Mia, foda-se. Eu era Mia e eu colava estrela na testa, e eu andava com bolsa de cachorro, e eu comprava maquiagem rosa da Barbie. E eu era isso. Eu era isso e é muito engraçado. E eu falava como é difícil ser eu. E aí, do nada, eu era emo. Aí, do nada, eu era emo. Ai, mano, muito bizarro essa época. Mas aí, todo mundo era emo, né? Nessa época. Todo mundo era emo. Eu lembro que todo mundo usava All Star. E eu não tinha All Star. Eu nunca tive All Star. Tipo, a escola inteira tinha All Star. E eu ficava, tipo, que absurdo eu não tenho All Star. E eu pedi pra minha mãe um All-Star. E a minha mãe falou que não, porque o All-Star era um tênis que dava chulé. Esse era o argumento da minha mãe pra não me dar um All-Star. Aí eu fiz o quê? Apelei pro meu pai. Falei, pai, eu quero um All-Star. E meu pai já é mais coração mole. Ele falou, ah, tá bom. Aí eu lembro que eu queria um All-Star preto, né? Porque eu era emo, eu queria um All-Star preto. Só que quando eu fui na loja lá do bairro comprar, não tinha. Não tinha nem branco, nem preto, nem nenhuma cor neutra. Só tinha um All Star Jeans, que ele tinha aquela linha em volta do All Star, era rosa, E o cadarço era rosa. Quebrou totalmente o meu feeling emo, né? Aí eu falei, ah, só tem esse, vai esse. Aí eu era uma emo de All Star com cadarço rosa, que eu achava ele horrível. Eu achava ele horrível, mas eu queria ter um All Star sendo ele bonito, sendo ele feio. Hoje tá uma coleção de All Star, hoje tem um de cada cor quase. Não chega tanto, né? Mas eu tenho diversos. É aquele negócio, né? Se eu não tive quando eu era criança, a gente compensa na vida adulta, né? Nos nossos traumas. Eu já tenho um monte. Mas aí eu era uma emo de All Star com cadarço rosa. E, mano, eu vou contar umas coisas muito vergonhosas agora. Porque como eu era emo, entre aspas, eu me sentia na obrigação de chorar sem motivo. É sério, tipo, bizarro. Eu colocava, tipo, Simple Plan pra tocar. E eu me forçava a chorar. Eu nem tava triste. Eu só falava assim, eu sou emo, eu tenho que chorar. Porque era isso que era emo na época. Era você ser sensível demais. Era você... Nossa, gente, anos 2000 já. Era você ser sensível. Era você chorar. Era você usar roupa quadriculada. Era você usar franja. E nossa, gente, e vamos combinar que eu não era bonita, né? Não que hoje eu seja uma deusa, mas eu era bem judiada, né? Nossa, eu vou chegar na época que eu usei aparelho. Então, antes disso, eu não tinha usado aparelho ainda. Eu era toda magricela. Nossa, eu era muito zoada. Assim, né? Que nem eu falei no episódio anterior também, quem não era zoado naquela época, né? Hoje eu fico olhando, assim, o povo. E, nossa, gente, o tempo fez bem pra gente, né? Pois bem, nessa época eu era emo e eu já contei da história do óculos também, né, no podcast passado. Quem não ouviu, vai ouvir. Então eu não vou contar aqui que eu passei a usar óculos nessa época também, né, porque eu não enxergava nada. Aí eu era uma emo de All Star jeans com um cadarço rosa que usava óculos e eu não tinha franja, né, então eu... Fazer uma gambiarra no cabelo, colocava uma... Ai, gente. Nossa, eu me auto-judiava. Sério. E essa época, pra mim, aconteceu umas coisas muito surreais. Tipo, tinha um carrinho de lanche na frente do colégio. E eu ficava, tipo, impressionada que todo mundo, todo dia, tinha R$2 pra comprar um lanche. Porque naquela época, um x-salada na saída da escola era R$2,50. E tinha gente que todo dia ia, tipo, gente, é todo mundo rico aqui. Como é que todo mundo tem R$2 todo dia pra comprar lanche? Não só isso, como na minha sala tinha uma menina. Se um dia eu vi isso aqui, ela vai saber que é ela. Que todo dia ela tinha R$20. E não é assim, ah, hoje ela tem R$20, ela foi na cantina, gastou e amanhã ela vai levar o troco. Não, todo dia ela tinha R$20. Então eu já achava muito você ter R$2 naquela época. Imagine você ter R$20 naquela época todos os dias. Eu achava que ela era milionária. Meu pai, ele comprava uma traquinas, cortava traquinas no meio, era metade pra mim, metade pro meu irmão. E a gente levava metade de uma traquinas pra escola. E eu ficava me achando. Alguém quer traquinas? Eu tenho metade de uma traquinas. Eu ficava me achando pra chamar traquinas. Enquanto a menina tinha R$20, todo dia ela comprava um risole na cantina. Quando eu tinha R$1 pra comprar um risole de queijo, eu ficava me achando. Eu vou comprar um risole e tudo pau. Nossa, gente, aquele risole do Dirce. O de queijo. Puta pedaço de colesterol. Mas, mano, que de saudades. Saudades. Nossa, quando eu tinha dinheiro pra comprar lanche na hora da saída, que era nunca, era ver na vida, tava vendo a morte. Nossa, eu ficava me achando. Me achando. Nossa, lembrei de uma história aqui agora. Que meu pai não ouça esse podcast. É, minha mãe pode ouvir. Minha mãe pode ouvir. Que eu tinha um namoradinho, né? Olha lá, eu e meus namoradinhos. Isso já era quinta ou sexta série, não lembro. Já era lá do Dirce. E, gente, namoradinho, assim, de ensino fundamental e tudo. Era mãozinha dada, beijinho na bochecha, né? Era mó coisa de criança mesmo. E eu lembro que um dia eu estava lá com meu namorado. Nossa, se esse menino ouvir esse podcast, ele vai lembrar, certeza. Queria falar o nome também, mas não vou falar. Mas eu lembro também o nome do ser humaninho. E eu tava lá de mãozinha dada com ele, não sei o que, embaixo da árvore. Quem estudou lá lembra, né, que tinha aquela árvore que a gente ficava embaixo, conversando, esperando a perua chegar. Aí eu tava lá de mãozinha dada com ele, conversando, não sei o que, beijinho na bochecha. Era na bochecha mesmo, gente, real, era beijinho na bochecha. E meu pai chegou de moto pra pegar meu irmão, que meu irmão estudava ali no Almeida. Eu já tava no Dirce, meu irmão tava no Almeida. E meu pai chegou lá de moto e meu pai viu de mãozinha dada com meu namoradinho. E meu pai me deu um putz porro. Nessa época, eu já tinha me mudado. Então, eu já morava do lado da escola. Eu já tinha parado de perua, né, pra escola. Mesmo assim, eu ficava. Tipo, a gente saía cedo e ficava lá. Tipo, saía 9 horas, ficava lá até 1 hora da tarde. Aí, meu pai foi buscar meu irmão, me viu de mãozinha dada com meu namoradinho, me deu uma puta bronca, vai pra casa, não sei o quê, não é pra você ficar aí na frente da escola, né? Me deu aquele esporro básico, me deu aquela envergonhada básica, né? Me deixou sem graça na frente dos meus miguinhos. E aí, eu falei, ah, beleza. E aí, nisso, meu pai vazou de moto com meu irmão, foi embora. E eu fingi que tava indo pra casa. Aí, quando chegou lá na frente, que eu vi que meu pai já tinha dobrado ali a esquina do Pão de Açúcar, eu chamei meu namoradinho e falei, ai, me leva até ali, só, não sei o quê. E a gente foi de mãozinha dada, né, todos serelepes, nós dois, né, achando que meu pai já tinha ido embora. Quando a gente chega lá na esquina, tá meu pai parado em cima da moto de braço cruzado, esperando. Eu falei, puta, fudeu. Fudeu. Aí o meu namoradinho vazou e eu fui pra casa morrendo de medo de levar uma surra. Não, mentira, meu pai nunca me bateu. Mas eu fiquei com medo de levar uma bronca e eu levei uma bronca, né? Não lembro como foi a bronca, mas eu tenho um flash assim do meu pai falando alguma coisa e é isso. Mas esse dia eu lembro bem também. E deixa eu ver o que mais. Ah, nessa época também, eu conheci os estilos de música que hoje me trazem muitas lembranças legais, né? Porque na escola onde eu estudava, no ensino fundamental, quarta série pra trás, sei lá, eu não ouvia muita música, eu era totalmente away, sabe? Eu não conhecia MTV. É sério, eu era muito, tipo, sei lá, aleatória. Para não falar que eu não tinha acesso a essas coisas mais descoladinhas, eu tinha um amigo, que era meu vizinho, que ele era tudo roqueirinho. Se ele ouvir, ele também vai lembrar, mas também não vou falar o nome dele. Eu quero que vocês se manifestem aqui, tá bom? E ele era tudo roqueirinho e tudo mais, então algumas coisas eu peguei meio assim com ele. Mas foi nessa época que eu meio que comecei. Foi nessa época que eu conheci Charlie Brown, gente. Eu nunca tinha ouvido Charlie Brown. Que eu conheci Rosa de Saron, que eu já adoro Rosa de Saron. NX0. Foi nessa época que eu conheci MTV, que eu descobri que a televisão tinha MTV. Que, nossa, porque o pessoal do Dirce curte essas coisas. E foi aí que eu comecei, tipo, a sei lá, né, achar a minha personalidade, digamos assim, que eu carrego comigo até hoje. Hoje, beleza, que eu curto desde, sei lá, o Barão da Pisadinha. É Barão da Pisadinha? Não sei, não lembro. Até, sei lá, 30 Seconds to Mars. Sei lá, hoje eu escuto de tudo, literalmente tudo. Mas nessa época de Dirce, tinha umas coisas que estavam muito na moda, né? Tipo, Evo 84, NX0... Rosa de Saron, que é uma banda que eu gosto pra caramba, mas depois que o Guilherme saiu, eu fiquei meio triste, parei de ouvir. Tive que mais... Fresno, tudo eu conheci lá, tudo eu conheci lá. E são coisas que eu gosto até hoje. Se eu estivesse estudando na escola que eu estudava antes, eu não sei se eu teria conhecido. Eu não sei se hoje eu teria esse gosto musical. Eu acho muito difícil, eu acho que eu não teria. Então, eu agradeço muito ao meu pai ter me mudado de escola real, porque eu acho que me ajudou a me tornar o que eu sou hoje. E, nossa, gente, naquela época também, né, eu, como eu já falei, a minha mãe não deixava eu sair muito. Só que o pessoal da escola era todo descoladinho, e sábado ia almoçar na casa da amiguinha, e dava rolê no centro, e não sei o quê. E pra mim aquilo era tudo muito novo, era tipo assim, uau, como assim a sua mãe deixa você ir no shopping no sábado? Minha mãe nunca vai deixar eu ir no shopping no sábado. E eu lembro, né, que quando as meninas combinavam alguma coisa desse tipo, eu pedia pra minha mãe, tipo, um mês antes, assim, mãe, no dia 14 de agosto, as meninas, dia 1 de agosto, falando dia 14, as meninas querem dar um rolê no shopping, posso ir? A minha mãe, vou pensar. E eu levava a máquina fotográfica. Nossa, na época da máquina fotográfica, gente. A gente levava a máquina fotográfica pra tirar foto das digitais já, né? E, nossa, gente, e era super evento. Era super evento você dar rolê no La Plage, sábado, das 2 até as 5. Porque também não podia voltar tarde, né? Só que como eu já tinha me mudado, eu morava ali no centro, né? Morava perto do shopping, já era mais sussa. Mas, nossa, era tipo incrível. Era um evento dar um rolê no centro e, nossa, bons tempos. Tô aqui toda nostálgica agora. Eu lembro também que nessa época do Dirce, eu sofri assim, eu não cheguei a sofrer bullying, mas as meninas meio que causavam comigo. E elas tinham um bode de mim que até hoje, na verdade, não, até hoje eu não sei o porquê. Na verdade, é porque eu andava com uma menina que ela não era muito querida na escola. Então, era muito aquele negócio, me digas com quem andas que eu te direi quem és. Porque eu era muito julgada. E tipo assim, mano, eu sou uma, sei lá, eu só tenho 12 anos, por que que você me odeia? E a metade da escola tinha um bode gigantesco. Todo mundo me conhecia, mas de forma negativa. E eu nunca tinha feito nada, mano. Eu tava lá super de boa, vivendo a minha vida de crise de identidade. Tentando ser uma emo. E as meninas tinham ranço de mim. Eu ficava super sem entender. E me zoavam. E me ofendiam. É, não, foi bullying, sim. Eu falei que eu não tinha sofrido bullying, mas de certa forma foi um bullying, sim. E me zoavam e inventavam mentiras de mim. E eu ficava tipo assim, mano, fiz nada. Tanto que quando a gente foi pro ensino médio já, por ironia do destino, grande parte do pessoal que falava mal de mim, eu ficou na mesma sala que eu. Aí um belo dia eu até perguntei assim pra uma menina, que eu também lembro, mas também não vou citar o nome, eu falei assim, deixa eu te perguntar um negócio. Por que que você não gosta de mim? O que que eu te fiz? Aí ela simplesmente respondeu assim, você nunca me fez nada, porque as meninas não gostavam de você, então eu também não gostava. Aí eu fiquei assim, entendi. Aí nisso aí desencanei. Aí tanto que depois eu virei colega de todo mundo que, entre aspas, né, não gostava de mim, porque ninguém tinha um motivo pra não gostar de mim, eu nunca tinha feito nada pra ninguém. Então, era realmente porque eu andava com uma pessoa que o pessoal não gostava. E eu, sei lá, foi isso. E que merda, né? Aí, deixa eu ver o que mais. Eu fiz anotações aqui de novo. Vocês me valorizem, tá bom? Porque eu tô começando a anotar pra não ficar rodeando aqui nas ideias. Mas aí, acho que do Dirce, não tem muito o que falar, né? A gente fazia vários rolês pro cinema. Ou às vezes a gente ia dar rolê na praia com o professor de educação física. Isso era já ensino médio. E tinha o teatro do lado. Eu já me apresentei no Teatro de Santos no ensino... isso foi com o pessoal do ensino médio também. Mas eu já me apresentei no Coliseu. Tinha o total de 5 pessoas na plateia. Sendo 2 professoras, o motorista do ônibus que levou a gente. E eu acho que quem ia fechar o teatro também. Sério, bizarro, a gente ensaiou e tinha 5 pessoas na plateia, 6 no máximo, sei lá, gente. Professor de arte, né, professor de arte adora incentivar a gente, saudades, professora Deban. Eu já me apresentei no teatro 2 vezes, na verdade, eu já me apresentei no Procopio Ferreira também, que estava cheio, estava lotado, esse tinha figurino, outro também tinha, né. E foi super legal, desse eu lembro bem. Aí a gente já vai pro ensino médio. O ensino médio é o quê? A Raquel. Quem não lembra do Raquel? Cara, os meus primos de, sei lá, 40 anos estudaram no Raquel. A minha família inteira estudava no Raquel. Todo mundo fala que já pulou aquele muro. Minha mãe acha que eu já pulei aquele muro, mas eu nunca pulei aquele muro. Já incentivei pessoas a pularem aquele muro pra ir na Americanas comprar um Doritos. Na época que eu gostava de Doritos, que hoje eu não gosto mais. Mas eu nunca pulei aquele muro, nunca, juro, juradinho, nunca pulei. Gente, eu nunca bolei aula, acreditem, eu nunca bolei aula. Eu não sei se minha mãe acreditaria nisso, mas eu real nunca bolei aula mesmo. Pra não falar que eu nunca bolei aula, o dia que eu bolei, que eu falei assim, não vou pra escola, foda-se, vou dar rolê na praia. Foi um dia que não teve aula. Só que eu não sabia que não ia ter aula. Eu só, tipo, caguei e falei, ah, eu não vou pra aula hoje, vou pular aula. Só que quando eu voltei, eu vi todo mundo sentado, assim, na saída, ali na árvore, ali no canal. E falaram, ah, não teve aula, não foi nenhum professor, dispensaram a gente, não lembro o que tinha acontecido. Então, tipo, eu bolei aula, mas não bolei, né? Porque não teve aula. Porque eu sempre achei bolar aula um negócio muito inútil. Porque, tipo assim, porra, tu estuda de manhã, tu acorda cedo, aí tu tem que sair, se descobrir no frio, trocar de roupa, tomar banho, escovar o dente pra ficar na rua. Não, qual é a lógica de bolar aula? Fica em casa, finge que tá doente, sei lá. E qualquer coisa, volta pra casa, mas dá, eu vou acordar cedo, vou ter todo esse trampo pra ficar sentado no banco da praia. Ah, não. Por isso que eu não vi a lógica em bolar aula. Mas o ensino médio, ele foi muito legalzinho também. Aí as coisas começaram, o Pokémon começou a evoluir. Eu usei aparelho, a história do aparelho é muito engraçada. Porque, é muito engraçada não, né? Porque eu meio que, eu fiz um joguinho emocional no meu pai. Eu falei que eu tava sofrendo bullying na escola. Falei que os meninos estavam me zoando por causa dos meus dentes. Porque meus dentes, eles eram muito tortinhos, sério. É, tipo, eram pra frente e pra trás, assim. Era muito bizarro. E eu falei, ai, por que estão me zoando na escola? E eu não aguento mais esse bullying. Canceriana, né? Canceriana. Ai, meu pai, ah, não, vamos ver isso aí, não sei o quê. Aí eu coloquei aparelho. Eu tava no segundo ano do ensino médio, eu acho. Isso era 2011. Segundo ano do ensino médio já é 2011. E aí... 2011 ou 2010? Não sei, não lembro. Aí é isso, aí eu lembro que eu tirei o aparelho 2 anos depois, eu fiquei exatamente 2 anos de aparelho, eu tirei no dia do meu aniversário de 18 anos, que por acaso foi no dia que eu fiz a tatuagem do episódio passado também, se você não ouviu, vai ouvir, e eu lembro que eu cortei o cabelo, eu tinha feito luz, eu estava me achando o alecrim dourado. E nessa época que o Pokémon começou a evoluir, não que hoje eu seja grandes coisas, mas eu devo admitir que o tempo fez bem. O tempo fez bem a todos, né? Nem todos, mas grande parte. E aí no ensino médio, meio que isso, eu tinha meus miguinhos, eu andava mais com os meninos, eu sempre achei bem mais legal andar com os meninos, eu achava um saco ficar com as meninas, que as meninas só falavam de, sei lá, cabelo, unha, fazer chá da tarde... E, sei lá, Floribela, não, Floribela era na quarta série, gente, Floribera, tudo bom, era na quarta série, mas falam uns negócios que eu falava muito sem saco, então eu dava com os meninos, ficava pra cima e pra baixo com os meninos, jogava truco com os meninos, já levei bronca da professora porque a gente ficava jogando baralho, aí teve uma época que a diretora proibiu o baralho, porque ela falava que aquilo não era uma jogatina, só que a gente continuava jogando. Assim, até acho que o primeiro ano do ensino médio, eu era super nerdzinha. Eu sempre fui nerdzinha, não tipo assim, extrema, mas eu tirava nota alta, nunca fiquei de recuperação, nunca fiquei de recuperação em nada. Nunca fiquei de exame na faculdade. Eu fui ficar de exame na faculdade... E no ensino médio, até o fim do ensino médio, eu nunca fiz recuperação, nunca. Assim, no último ano do ensino médio, eu já tava meio que cagando. O trabalho já não entregava, eu não aguentava mais aquilo. Eu só queria me formar e sair daquilo. Só que ainda assim, eu, né, fazia o básico pra conseguir passar de boas. Então, eu era uma boa aluna, mas eu andava com os meninos. E ia pra praia com os meninos jogar baralho. E era muito legal, ia pro Pão de Açúcar comer fandangos com ketchup. Ai, gente, vocês vão... Ah, eu sei que quem vai ouvir isso vai lembrar. Eu sei especificamente que vai lembrar que a gente ficava indo pro mercado comer. A gente comprava um saco gigante de fandangos e ficava comendo com ketchup e mostarda. Ah, eu não sabia que eu ia me tornar nutricionista. Mas ainda assim, não, eu faria de novo. Inclusive, eu comprar um fandangos e comer com ketchup. É uma memória bem, bem gostosa. E aí eu acho que é isso, aí acabou o ensino médio em 2012, eu, né, tenho pouco contato com algumas pessoas, mas, que nem eu disse, indiretamente, a gente ainda tá todo mundo ligado, né, porque todo mundo é amigo em comum de todo mundo, então não dá pra eu ficar citando nomes ou falando muitas coisas aqui, né, porque todo mundo vai saber especificamente a quem eu estou me referindo, todo mundo. Que eu vi, a não ser que, tipo, o mundo inteiro ouça esse podcast, né? Seria um meu sonho de princesa. Mas eu sei que quem ouvir ali vai saber, vai se identificar. E, gente, foi uma boa fase da minha vida, sabe? Ter ido pro Almeida e pro Dirce realmente foi muito bom, né? Sei lá, eu conheci pessoas muito legais ali, conheci pessoas muito cruéis também, né, comigo, quando eu era mais jovem, mas que hoje realmente não sabem por que me tratavam daquela forma. Mas tranquilo, né? Hoje a gente percebe o quanto o mundo gira, né? Ai, vou nem falar nada. Mas eu acho que é isso. Aí depois eu comecei a eu ia começar a faculdade de gastronomia assim que eu saí do ensino médio, mas eu fiz o vestibular, tudo, só que não formou turma na faculdade que eu tinha escolhido. Aí eu fiz um técnico de gastronomia. Eu fiz 2 anos de gastronomia e alta cozinha, eu sou diplomada tudo pau. E aí depois eu fiz um técnico de nutrição, então técnica formada em nutrição tudo pau. E hoje eu faço faculdade de nutrição, porque eu adoro cozinhar. Assim, eu adoro cozinhar entre aspas. Eu acho que eu não procurei emprego depois do curso de gastronomia, porque eu detesto me sentir obrigada a cozinhar. Eu adoro cozinhar, mas se alguém falar, vai cozinhar pra mim, eu fico puta. Eu falo, é você. Oxi. Então, eu acho que por isso que eu não me motivei a procurar emprego na área. Só que eu também adoro a área da saúde. Eu amo a área da saúde. Eu acho que se eu tivesse sido mais esperta, eu teria estudado pra medicina. Mas, né, eu não pensei. Porque eu gostava tanto de cozinhar, na ideia de cozinhar, que eu decidi fazer gastronomia. Eu ainda não sabia que eu odiava me sentir obrigada a cozinhar. Mas como eu também amo a área da saúde, eu juntei 2 coisas que eu gosto, que é comida e cuidar de pessoas. E aí veio a nutrição, que lindo isso, né, gente? E aí, por isso que eu faço nutrição e eu quero me formar e eu quero ser uma nutricionista clínica, pretendo trabalhar em hospitais e vai dar tudo certo, tudo tal. E é muito legal ver o pessoal que estudou comigo hoje conquistando as suas coisas e tendo filhos e, sabe, eu fico muito feliz, assim, por todo mundo, né? Por todo mundo que me tratava bem, né? Porque quem me tratava mal, pau no seu cu, não, mentira. Mentira, gente, eu desejo, assim, o bem pra todo mundo, até quem, né, era meio indiferente comigo, até quem, sei lá, me tratou mal. Hoje eu vejo alguma coisa legal acontecendo na vida da pessoa, eu fico tipo, poxa, bacana, né? Boa sorte. É sério, assim, por mais que eu guarde mágoa sobre algumas coisas, eu não consigo guardar rancor. Eu não consigo desejar o mal para as pessoas, sabe? Tipo, eu quero que você morra. Não, tipo, sei lá, eu desejo que você seja feliz e que você vire um ser humano melhor. E é isso. Acho que o resumo, assim, o resumo bem resumido da minha trajetória, né, ensino fundamental, médio e até a faculdade é isso. E agora eu vou para as perguntas. Eu adoro que toda vez que eu peço perguntas, o total de 3 pessoas mandam pergunta. Tá, até que nessa foi mais. Foi tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 perguntas que... Nossa, eu falei que vocês podiam perguntar coisas polêmicas. Vocês realmente querem me foder, né? Essa aqui eu não vou responder. Eu vou deixar para um podcast específico para falar de coisas polêmicas, 100% polêmicas. Então, se você vai ouvir e vai ver que a sua pergunta não tá respondida, eu vou responder em breve, quando eu falar sobre coisas mais sérias. Tem uma aqui que um amigo me perguntou pra me fuder real, que foi uma indireta que eu não sei se eu vou responder também. Mas perguntaram aqui sobre lugares que eu tenho vontade de conhecer. E um lugar que eu tenho real vontade de conhecer é Las Vegas. Nossa, eu sou alucinada, assim, tipo, meu sonho de princesa viajante é conhecer Las Vegas, San Diego, tipo, a Califórnia. Tipo assim, nossa, um dia vou com certeza absoluta. Eu não tenho, tipo, nossa, aquele tesão, mas, tipo, eu preciso ir pra Nova York, eu preciso ir pra Paris. Assim, não digo que se eu não tiver oportunidades eu não vou. Óbvio que eu vou. Mas a primeira oportunidade que eu tiver para viajar para fora, eu vou para Las Vegas. Nossa, nossa, é meu sonho conhecer aquele lugar de verdade. E as praias da Califórnia, no geral. E próxima pergunta. A coisa mais doida que eu já fiz por alguém. Eu nunca fiz nada doido.
assim. Eu acho que o máximo é extrapolar no gasto para mimar alguém, sabe? Eu sou uma pessoa muito carinhosa que gosta muito de mimar a pessoa com quem eu tô. Então, acho que o máximo foi, tipo assim, ah, é aniversário, tipo, gastei um monte de dinheiro pra comprar coisas que eu sei que vai fazer aquela pessoa feliz, sabe? Mas também, né, algo que, tipo, sei lá, que eu reclamo, tipo, ah, devolve as coisas que eu te dei. Não, pelo contrário. Então, ah, acho que é isso, eu nunca fiz nada doido, né? Não, acho que não. Acho que é só isso mesmo, só extrapolar no financeiro. Aí perguntaram aqui também, você pretende ser mãe? Eu me imagino mãe. Sim, eu pretendo. Gostaria um dia. Um dia, depois que eu for uma nutri bem-sucedida e tiver estabilidade emocional, financeira e psicológica, eu acho que vai ser um momento. Aí a próxima pergunta é... verdade que você já teve uma banda, amigo. Você sabe que é verdade, né? Assim, eu já tive uma banda, e ao mesmo tempo que é muito legal lembrar disso, também é vergonhoso. Então, isso foi no ensino médio, inclusive, era uma coisa que poderia ter acrescentado na pauta, mas eu tinha uma banda, assim, eu lembro que a gente ia ensaiar lá no estúdio do Jamels, todo mundo conhece o Jamel, todo mundo Guarujá Barra Santos, né? E aí, gente, bons tempos. E pra quem tá se perguntando, sim, eu era vocalista. Eu tinha uma boa capacidade vocal. Aquelas, né? Mas é real. Ainda bem que não existem vídeos, porque eu não sei se eu me orgulharia de ouvir, de vê-los hoje, né? Mas é isso, eu tinha, assim, uma banda. E sobraram duas perguntas que eu não vou responder. Eu não vou responder mesmo, porque um eu vou responder aqui no direct e o outro eu vou responder depois. Então é isso, gente. Esse podcast foi mais de boa. Esse episódio foi mais de boa. Eu, né, só... Isso aqui tá se tornando um grande de um diário, né? Que eu tô contando coisas super aleatórias. Mas é aquilo, né? Eu falei que ia falar o que me desse na telha. E é o que eu estou fazendo. Esse foi só pra vocês, né, conhecerem um pouquinho, sei lá, de mim, talvez. Mas é isso, sem mais. Por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo. Me sigam no Instagram, sigam o Vitor, que edita esse podcast. Sigam o Ismael, que foi quem fez a arte. Ele é muito legal. Ah, acho que é só. Ah, gente, divulguem, compartilhem e mostrem para os seus amigos esse podcast. Se vocês não compartilharem esse podcast, o Bolsonaro vai ficar no poder por mais 10 anos, hein? E você quer isso? Você não quer isso. Então compartilha esta bagaça desse podcast. E tutupau. Um beijo e até o próximo rolê. Tchau!